Bem-vindos, passageiros da Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro.
Eu sou o Okitoki.
E eu sou o Shinkoi.
Shinkoi é o nosso copiloto carimbado, né?
Já ganhou promoção, hein?
Olha aí. Shinkoi é assim, a gente quer dormir e deixa o Shinkoi no volante. E essa nossa viagem, nós vamos para 2004 de novo.
Novamente, mais uma vez.
Shinkoi, qual foi a edição que a gente foi para 2004, você que ouviu recentemente?
Foi a edição número 20.
Mais de 120 edições depois, né?
Estamos realmente voltando no tempo, mais uma vez, para os primórdios desse podcast, para revisitar o que a gente deixou de fora em 2004. E olha que teve muito som bom, hein?
Eu já recomendo de antemão pro pessoal reouvir o anterior aqui, porque 2004 foi um marco numa nova era da música. Só para vocês lembrarem, onde o Green Day ressurgiu das cinzas, né? E onde o U2 cresceu mais de um jeito que ninguém esperava.
Mas o novo programa de 2004 a gente vai ouvir só depois dos
e-mails. E-mails, comentários e muitos recados importantes, hein?
E todo esse resto que o Toque falou. Muita coisa, caraca, temos um recado muito importante aqui. Começar logo. Ó, Toque, você andou passeando de novo, Ó, Toque.
É, rapaz, Máquina do Tempo está de volta. Eu também estou de volta. As minhas andanças pela podosfera. Tímidas.
Mesmo o Toque participou do We Are Geeks.
Puta que pariu, Yargeeks Podcast, dos nossos amigos Tato Tarkan e Professor Mauri, um abraço pra eles, onde nós conversamos sobre do vinil ao MP3, falando sobre todas as mídias, né, desde aquela vela de cera que o Thomas Edison inventou, até os docks de hoje, os dock stations, pra você ligar o seu celular, passando por tudo, pelo vinil, pelo CD, pela fita cassete, porra, pelo MP3, a revolução digital, musical, etc. Olha, foi um papo muito bacana, claro, com um monte de besteira falando, né, no meio. Porque ninguém fala sério naquela porra. Mas foi muito bacana revisitar isso e relembrar também as nossas épocas aqui. Leandro e eu fomos da época do vinil. Pegamos o vinil, né?
Sim, vinil, cassete, demoramos a entrar no CD e por aí vai.
Exatamente. É um resumo desse papo que você vai ouvir lá no We Are Geeks Podcast. O link está aí no post. Vai lá ouvir se você ainda não ouviu, você tá marcando bobeira.
E agora, Okitok, um recado muito importante.
Agora é hora de usar uma música à altura. Sobe o som. That's great. It starts with an
earthquake, birds and snakes and aeroplane. No episódio anterior, a gente ameaçou e desta vez a gente cumpriu, porque nós não somos baixinhos coreanos nervosos.
Agora vocês vão receber a notícia forte. Este é o último episódio do Máquina do Tempo como nós conhecemos.
Exatamente, galera. Para começo de história, acabaram as leituras de e-mails e comentários dentro do episódio.
Você está ouvindo a última sessão de e-mails dentro do Máquina do Tempo e você está ouvindo o último Máquina do Tempo semanal.
Também é outra grande mudança. Máquina do Tempo não é mais semanal, passa a ser quinzenal. Semana sim, semana não, teremos um programa padrão Máquina do Tempo sem leituras de e-mail. Por quê? O que, que vai acontecer nas semanas não, Okitok?
A gente vai tirar férias, descansar, porra. Vai parar com essa porra aqui de ficar trabalhando aqui o tempo todo de graça. Ah, chega, né?
Na verdade não, meus amigos. Na verdade a gente vai botar o Okitok para trabalhar mais. A gente vai lançar o Máquina do Tempo Fusion. Olha só que bonito.
Ó. Ó, oh, tá bonito demais isso, cara. Máquina do Tempo Fusion é um programa quinzenal alternado com a Máquina do Tempo que você já conhece, onde teremos a leitura de e-mails do programa anterior. Ou seja, esse programa que você tá ouvindo aqui, 2004, parte 2, pode continuar mandando seus e-mails, pode continuar mandando seus comentários, porque nós vamos ler no Máquina do Tempo Fusion da semana que vem, no Máquina do Tempo Fusion 1, que vai sair na próxima segunda-feira.
No final das contas, muda bastante, mas vocês continuam a ter toda segunda-feira, um Máquina do Tempo, mais comentários sobre as músicas. No outro, leituras de e-mails com música. A gente não vai abrir mão da música.
Exatamente, a gente vai trazer mais conteúdo pra vocês, além dos comentários, além da leitura de e-mails e comentários, do feedback de vocês, galera, falando sobre Máquina do Tempo Normal. Nós ainda vamos trazer dicas de sons novos para ouvir, daqueles sons que saíram agora na última quinzena, CDs novos que saíram na última quinzena, a gente vai comentar lá no Fusion. Não saiu nenhum CD novo na quinzena? A gente vai catar alguma coisa da nossa boa e velha lista infinita, aquela lista infinita que você já conhece, você já ouve Máquina, você já tá sabendo o que a gente tá falando, né?
só os novos que a gente veio descobrindo durante a semana, que não pode não ser novo, mas a gente descobriu agora, trazemos aqui como dica pra você ouvir. E vamos também trazer notícias! Notícias do mundo musical!
E também vamos atender a seus pedidos. Ou seja, você quer que toque Matanza? Beleza!
Cara, sendo rock and roll, pode trazer seu pedido, sua indicação, que a gente toca aqui. Tem uma notícia também? Saiu uma notícia bombástica sobre o mundo do rock, etc? Pode mandar a notícia pra gente, que a gente comenta aqui no próximo Máquina do Tempo Fusion.
É isso aí, galera. Então, a partir de semana que vem, teremos Máquina do Tempo Fusion e depois Máquina do Tempo Normal. E nas terças-feiras, o Capacitor de 15 em 15 dias, junto com o Fusion. Na semana do Fusion, Capacitor.
É mais conteúdo pra vocês e mais rock and roll na tua orelha.
Agora vamos para as leituras de comentários, Oktok.
Vamos para a última leitura de comentários, Magno Pelpo.
Vamos começar com o comentário do Thiago Borba. Muito obrigado, é o que tenho a dizer sobre estes pilotos que toda semana adicionam conhecimento à minha cabeça, já muito balançada pelo bom e velho rock and roll. Há um ano, desde que comecei a ouvir o Máquina, achei que sabia alguma coisa sobre rock. Na verdade, sabia, mas alguma coisa é nada perto do conhecimento e felicidade que tenho toda vez que os ouço. Parabéns aos pilotos. Aos pilotos? Não! Aos parabéns pilotos. Aos pilotos. A grande ideia e força para continuar sempre.
Ó, cara, valeu, Thiago. Vicky, ele tá falando da gente mesmo, sério?
Não, é do Chincoio, do Gerard, do Maelo e do próximo aí que tá chegando, que ninguém finge que sabe, mas ele já falou pra todo mundo.
Exatamente, é um fofoqueiro, né? É, tá valendo, fofoqueiro, tá valendo, seja bem-vindo.
Vamos agora aos comentários do Gabriel Capistrano.
Olha, esse é o Gabriel Capistrano, que foi no Rock in Rio 4, não foi?
Olá, pilotos da Máquina do Tempo. Olá.
Olá. Ah, vale lembrar que esse comentário do Gabriel Capistrano é relacionado ao episódio 144 do Rock in Rio 4, que saiu na edição passada, onde nós comentamos sobre o festival que voltou à Cidade Maravilhosa.
Primeiramente, quero dizer que sou um grande fã de vocês e vibrei com seu retorno. Descobri o podcast no hiato. É o único podcast semanal que escuto semanalmente, sem perder nenhuma edição.
E agora você vai ter dois.
Fui ao show do Red Hot, citado por vocês no programa com a minha namorada. Fazendo um resumo rápido do dia, choveu bastante, mas deu para curtir um bocado. Minha namorada se apaixonou pelo som maluco do Mike Patton com a Orquestra Sinfônica de Petrópolis. Muito curti bom. Demais o Stone Sour. Me irritei demais com a porcaria do Capital Inicial e quase dormi vendo o show sonífero, embora competente, do Snow Patrol.
Pois é, Snow Patrol é o tipo de banda que eu curto mais ouvindo o CD, mas não tenho vontade nenhuma de ir pro show.
E pô, Capital Inicial é de irritar mesmo, cara.
Capital Inicial é irritante desde os anos 80.
Mas falando do Red Hot, o show foi muito bom. Achei que eles tocaram muito bem e de fato o Flea era o mais animado e simpático. Confesso que não notei muito Anthony Kiedis em relação à vibração, mas achei que ele mandou bem. E fiquei surpreso e feliz, como o Ock notou bem, que eles tocaram músicas do Blood Sugar e dos discos Pre-Californication.
Tava na hora.
Tu percebeu?
Pre-Californication. Você tá com sotaque californiano agora.
Como a própria faixa título e algumas músicas lá do B de discos como By The Way, que eu me amarro, Throw Away Your Television, por exemplo.
É uma puta música, eu gosto muito.
Oh, muito legal. Eu não senti necessidade dos caras serem mega simpáticos, embora esse seria um plus interessante. Podemos falar um plus a mais?
Um plus a mais
interessante, como o Maelo notou no cast. Mas fiquei feliz, porque foi um baita show para um fã da banda como eu. Me senti feliz e realizado por ter assistido o show. Só não cantei e pulei quando tocaram as músicas do MFU. De resto, fiquei pulando até o fim do show que nem maluco. Tu não gosta de MFU, cara?
Cara, são poucas pessoas que eu percebo que gostaram do MFU. Só a gente e mais uns 3 ou 4 que eu tô pingado, cara.
Caraca, eu adorei o MFU.
Pô, eu amei.
A minha mulher, que não gosta de Red Hot, gosta de MFU. É, olha só, isso explica muita coisa.
Isso ela explica que não
gosta, gosta.
Há uma troca de público aí, né?
É, exatamente. Eles fecharam com Give It Away e principalmente Around the World foi foda demais. Nesse, estou com o Bucol. Adorei o show, embora eu tenha preferido o show do Pure Jam na Apoteose no mesmo ano.
Bom, aí outro. É outra vibe, né?
Ele tá comparando Alice com Bugalhos.
Pois é, tá, é outra vibe, é outra vibe. Mas, cara, tá aí. A gente falou tanto, né, daquele show, criticou tanto o show do Red Hot. Tá aí uma boa resenha de quem esteve lá, ao contrário da gente.
Que só deu uma olhada.
Exatamente, só viu pela televisão.
Vamos agora ao comentário do Henrique Oss. Devo dizer que fui ao Rock in Rio 2011 no dia do Metallica.
Olha aí, hein?
De início me deparei com a bela combinação de Benegão com Matanza que agitaram a galera com suas músicas alcoólicas e guturais sensacionais. Vide a dança, dança do patinho.
Nossa, cara, imagina a dança do patinho na voz do Matanza. Puta que pariu.
Cara, deve ter sido muito divertido, cara. Depois assisti metade do show do Sepultura e me encaminhei para o outro palco para tentar se aproximar. Lá tivemos Glória.
Por quê?
É, ele tá indignado também.
Caralho, não, mas Glória foi o Rio. Glória foi o show mais criticado daquele Rock in Rio. E com razão. Puta que pariu, que banda do caralho.
Corri, deu cãibra, tava fazendo um show bom, mas ninguém conhecia as músicas, então... Meh. Mas quando eles começaram a tocar The Trooper, foi um festival de caras do tipo, sério? Aí sim. E vixi! Que fez com que o show entrasse para minha memória. Assine embaixo a folha do Leandro a você, Ock. Por não ter compartilhado mais cedo o que era de verdade. Agora vou tentar ouvir esse som direito.
O show só não foi melhor... Exatamente isso que ele falou. O show só não foi melhor porque a galera não conhecia o Corrida em Cambria direito, sabe? Não tinha ouvido os CDs todos do Corrida até aquele momento pra curtir, sabe? Pra cantar junto, etc. Mas é aquilo. Quem foi lá sem saber nada, ouviu aquelas músicas, curtiu. Saiu de lá pensando, pô, vou sair de lá pra ver qual é a melhor dessa banda.
O show do Slipknot foi uma surpresa para mim. Não conhecia a banda e não conheço ainda, mas a apresentação dele, assim como foi citada no programa, foi impecável. A conexão com o público foi um animal. Corey Taylor fez o que quis com a cidade do rock. No meio do show, me deparo com todo mundo se abaixando, abrindo uma roda. Aí eu pergunto pra um cara que diabo era aquilo e ele me respondeu, se prepara. Logo começa o corinho, jump the fuck up. E começa a maior rodinha que participei até hoje.
Ah, meus 15 anos.
Hoje em dia, se tu entra numa rodinha dessa, tu sai com cãibra, né, cara?
E sem correr.
Pra encerrar a noite, Metallica. Já na passagem de som, eu me arrepiei. Nas últimas 8 horas, tinha ficado meio de shows de volume altíssimo, mas as primeiras pancadas na tama do Lars, e eu e a galera olhamos uns pros outros e um tiozão. Esteso é Metallica. O que eu vi a seguir foi um show que irei contar para os meus netos. Fiz questão de nunca ter assistido os vídeos ao vivo do Metallica para evitar spoiler, então a cada música uma surpresa. O vídeo de abertura, as bombas de One, Orion ao vivo. Gostei muito do setlist, incluindo músicas do novo disco. É isso aí, pretendo ficar mais ligado no Máquina agora. Boa sorte a todos.
Amém.
Amém, obrigado, meu irmão.
Valeu, Henrique. Fique ligado, porque agora você tá vendo que temos novidades pra vocês.
Exatamente, galera. Vamos lá agora aos nossos pedidos simples. Curta a nossa fanpage em www.facebook.com/MacDoTempoOQueÉMudo.
E mande seu e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br ou comente aí no nosso post em maquinadotempo.blog.br.
E não esqueça de compartilhar e espalhar a palavra.
Manda pra galera, apresenta pro seu amigo, joga no pendrive, manda pro Bluetooth, faça o teu papel.
Compartilhe o post lá no Facebook, faça e vamos diminuir o índice de Luan Santanas no mundo.
Olha aí, hein?
É uma missão
importante. É uma missão. É a missão da empresa Máquina do Tempo.
E Ok Tok, chega de papo.
Chega de papo e bora pro som de 2004!
E chega de papo e bora pro som com Muse tocando Stockholm Syndrome na Máquina do Tempo. We'll be right back.
send you out.
Party's over, Biff. Sorry, ladies. We'll be right back.
vocês acabaram de ouvir Monster Magnet tocando Radiation Day do disco Monolithic Baby. Ah, eu adoro essa parada, cara.
Pariu, vamos lá. Parabéns, Chincoyó. Show de bola, Monster Magnet é som do caramba, viu? Puta que pariu.
Pois é, cara, ele sempre passou meio que esquecido por a gente, né, Ok?
Porque a gente aqui é besta, né, de não prestar atenção de Sony Rock. Precisou vir Torinho de lá do Agreste pra vir aqui pra mostrar isso pra gente.
Ah, eu já falei muito dessa porra dessa banda, é uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos, assim. Eu lembro que eu já comentei pra vocês no nosso... Quando vocês gravaram no Far Games, eles tinham música naquele jogo Holy Hash, mas era bem naquela pegada nos 90 lá, que eles eram ofuscados pelo grunge, né, que eles tanto adoram. Pra quem quiser conhecer um pouco mais da história do Monster e tal, eu recomendo muito o episódio lá do Stoner Rock com o Torinho, que ele dá aquela introdução boa, até o período considerado true por todos os fãs raiz, né, aqueles fãs antigos, velhos, fãs velhos.
Fã true quanto o Monster.
É, exatamente. O Monster, ele é uma banda que se adapta com o tempo.
É isso que eu ia te perguntar, Chincoy. Você falou que a banda começou lá nos anos 90, ofuscado pelo grunge, etc. Mas, pô, dos anos 90 pra 2004, caralho, o cenário mudou muito. E o que que... Em que eles mudaram? Eles se adaptaram a isso? Eles foram na onda? Como é que é?
Eles se adaptaram. Esse disco aqui, ele é aquele disco lá que eles viraram traidor do movimento, praticamente. Teve um disco antes que é o disco de transição, mas esse aqui é o disco traidor final, porque eles levaram o som deles pra uma pegada mais pop, uma pegada mais agradabilíssima para muitos ouvidos, né? Mas eu gosto muito dessa porra desse disco, ele é um disco assim que me fez ficar maluco pela banda de vez, que antes eu só ouvia, depois desse disco eu virei fã mesmo, sabe? 2004 tava muito carente de um rock daqueles que nem eu falo, é rock ponto, sabe?
Rock and roll sem misturas.
Guitarrão no máximo. É, sabe? Vão ter outros aí que a gente vai falar depois. Levam na mesma pegada. Tem mistura, mas é aquela coisa mais crua. E o Monster, puta, o Monster é foda, cara. Eles conseguiram fazer hard rock, stoner, levada de folk. Nesse disco aqui, ó, tem cover de Pink Floyd, que misteriosamente eu gosto.
Precisou um Monster Magnet gravar pra você gostar de Pink Floyd.
Não, o Chico é o seguinte, ele não gosta da parada. Aí você vai com calma, apresenta aqui, apresenta ali, acaba sendo convencido, cara.
Não, é aquele negócio, ah, você não gosta de pizza de, sei lá, de catupiry. Aí o cara chega e fala, ah, eu não gosto de pizza. Aí o cara vai fazer uma pizza de calabresa. Você, pô, calabresa é boa, né? Então eu gosto de pizza agora. Voltando ao Monster, eu digo que esse é um bom disco pra o pessoal começar a conhecer, porque ele é aquele disco que define uma nova levada, mas que ao mesmo tempo tem uma raizinha ali no fundo que vai te levar, porque, meu, o cara canta pra caralho, o Dave, o vocalista. É, se você vê um show ao vivo desse desgraçado, é aqueles caras que se doam no palco, ele morre. Se ele morrer ali, você sabe que ele vai estar feliz, sabe?
Maneiro. Cara, eu tenho que dizer, o Monster Magnet é uma daquelas bandas que estava na minha... Uma das inúmeras bandas que estava na minha lista infinita, a famosa lista infinita que eu vim falando sempre aqui. Eu consegui tirar o Monster Magnet da lista infinita mais ou menos no ano passado. Foi quando eu corri atrás dos CDs, peguei tudo, comecei a ouvir. É disparado, o Monolithic Baby é o meu preferido do Monster Magnet.
Ele é o disco que abrange tudo. Não tem uma música ruim, sabe? Não tem uma música que você fala, ah, vou pular essa aqui. Não
que eu não goste do resto do material. Os dias anteriores também são muito bons, eu curti a banda como um todo. Mas o Monolithic Baby é aquele que você olha assim, sabe? Puta, esse aqui é o Moving Pictures deles.
É, é o Nevermind deles, ó.
É o Nevermind deles, sabe?
Não vou ouvir mais, não vou ouvir mais. É o Ten, eu vou ouvir.
Você vai ver quando o Pink Floyd ainda vai voltar e vai gravar Nirvana.
De verdade, não vai não. Sem voltar, nem gravar Nirvana.
E antes disso, nós ouvimos Alter Bridge tocando Metalingus do disco One Day Remains. Sim, nós estamos falando do primeiro disco, do disco de estreia dessa banda americana. Que sonsaço, hein?
Pô, muito bom, muito bom. Metal!
É hard rock e metal!
É, cara, é uma mistura de hard rock com metal, exatamente, com liderança do Miles Kennedy. Quem ouviu os dois discos do Slash já reconheceu essa voz.
Sim, sim, e ao vivo o cara manda bem pra caralho também.
Pra quem ainda não reconheceu essa voz, o Miles Kennedy, ele cantou duas músicas naquele primeiro disco do Slash. E a partir de então, o cara ficou amigaço do Slash e é ele que canta nos shows do cara, é ele que tá acompanhando as turnês. esse segundo disco do Slash, foi ele sozinho que cantou, sabe? Enfim, ele virou praticamente o vocal do Slash, da banda solo, da carreira solo, do nosso querido Samambaia do Guns N' Roses. É ele agora que tá... ele agora que tá assumindo a parada. Mas foi aqui que ele deu os seus primeiros passos para o estrelato, ao lado do Mark Tremonti e do Scott Phillips, consecutivamente o guitarrista e o baterista do Creed.
Oh,
grande Creed. Céu.
Grandes merda, né, o Creed. Obrigado, cara. Pensava que só eu achava que aquele cara cantava bêbado.
I sacrifice. Ele cantava bêbado de amor. Aquele cara lá, ele é a versão bizarra daquele cara que você gosta e odeia.
Qual sabe? Deles?
Aquele cara que só sabe cantar sobre amor.
O Frejá?
Não. Cara do Disney. Caralho, esqueci o nome dele.
Ah, o Coverdale.
É, ele é o Coverdale do mal, Coverdale ceboso.
Eu fiquei impressionado quando eu soube disso, porque o som do Alter Bridge não tem absolutamente nada a ver, ou quase nada a ver com o som do Creed, né? O Creed tinha aquela coisa arrastada, aquela coisa sofrida, aquela coisa matango bundanga, né? Que foda.
É, foi a moda, né?
Pois é, foi a moda. Mas quando o Creed acabou, ou pelo menos a gente pensava que acabou, porque os desgraçados estão de volta, o Mark e o Scott resolveram fazer uma outra banda, agora com mais rock and roll. Vamos botar mais rock and roll nisso, vamos botar mais velocidade nisso, vamos tirar essas bolas de prisão aqui do nosso pé e vamos tocar uma coisa mais rápida, bora. Então eles chamaram o Brian Marshall pro baixo e esse cara, o Miles Kennedy, que era de uma outra banda antiga aí, não vou me lembrar de qual banda que era, que não fez sucesso nenhuma, chamaram o Miles pra cantar. Fizeram esse som, cara, que é exatamente isso que o Shinkoi falou. No meio do caminho entre o rock and roll, hard rock, tipo Guns, por que não dizer, tipo Aerosmith, etc., mas com peso muito forte, né? E uma complexidade musical, às vezes, também, que abusa um pouquinho. Porra, eu achei esse som do cacete. Esse disco aqui, o Wonder Remains, já chegou fazendo sucesso nos Estados Unidos, ganhando disco de ouro. Tudo bem, disco de ouro em 2004 não quer dizer muita coisa de venda, né? Porque com essa história de download, pirataria, aquele mimimi das gravadoras, etc., o disco de ouro, hoje em dia, você consegue com a venda de 700 mil cópias.
Isso é uma... Cara, isso é muito impressionante, né, cara?
É impressionante. Impressionante, né? A gente falando aqui de décadas de 80, 60, 70, falando que neguinho vendia milhões. Porra, a gente falou outro dia da lista dos discos mais vendidos, outro dia, não sei o quê. Antigamente, se eu não me engano, até a década de 90, o teto pra você ganhar disco de ouro era 1 milhão. Hoje em dia, pela baixa venda, você com 700 mil já tá levando.
Se bobear, é uma máquina, já tem disco de platina e downloads, hein?
Olha aí. Em total de programa? Com certeza. Agora por qual? Que é 500
Vamos fazer isso, ó. Vamos fazer um padrão podcast de prêmio, né? Aí você coloca lá os episódios mais baixados, tem disco de platina, disco de ouro, entendeu?
Tem muito mais história do Alter Bridge pra contar, mas isso a gente vai contando à medida que fomos falando dos discos seguintes dessa banda, porque tem muita coisa boa por aí, tem muita coisa, muita curiosidade pra contar. Inclusive que o Miles Kennedy foi, inclusive, um dos indicados, um dos que fizeram teste pra entrar até no Velvet Revolver.
Porra, aí, de novo.
Enfim, mas isso é história pra contar mais à frente. Um dia eu trago mais Alter Bridge pra vocês.
E nós abrimos o bloco com essa guitarra e outro vocal característico, né? Caralho, boa. Esse bloco foi dos vocais característicos, né, cara?
É uma característica das bandas ter vocal.
As bandas instrumentais não têm.
Malandrilsos, estou falando que nós abrimos o bloco com Stockholm Síndrome do Muse, álbum Absolution. Ok, ok, eu forcei uma barra. O terceiro álbum dos ingleses foi lançado primeiro em 2003, mas só na Inglaterra, e depois em 2004 em Estados Unidos e resto do mundo. Então eu forcei uma barra, mas nem tanto, porque, pô, a Inglaterra é uma melhota, né? É uma melhota. Inglaterra é Niterói da Europa.
Ah, Inglaterra só serve pro mundo quando nos interessa, né? quando não interessa, eu sou uma melhota. Agora, quando a gente vai falar de Deep Purple, de Led Zeppelin, de Pink Floyd, de Saba, aí a Inglaterra é foda.
Aí é maravilhosa, aí os casacos vermelhos estão chegando.
Aí, fodeu. Aí é aquele eixo que cruza a terra, passa ali, sabe? Encravado na Inglaterra ali, encravado em Londres. Ah, coisa linda.
Mas como não é o caso, Inglaterra e Niterói lá da Europa.
Inglaterra e Niterói da Europa. Lindo.
Valeu. A gente acabou de ouvir Muse, cara. Esse álbum foi o álbum que eu conheci Muse, o Absolution, o terceiro álbum deles, né?
Porra, conheceu bem, hein?
Eu também.
Porra, pé direito total, né?
Álbum caralho. Do
cacete. É o álbum que eu acho que é mais pra cima. Pra cima que eu digo não é nem de clima, não, mas assim, de qualidade das músicas mesmo. É o que tem, talvez seja o que tem mais hits. Tanto que Stockholm Syndrome não foi o primeiro hit deles, né? Eles trabalharam várias outras músicas antes pra então lançar um single que tinha essa música. E foi uma fábrica de single esse álbum. Tiveram várias que foram acumulando um atrás do outro. Só pra vocês terem uma ideia, teve Time's Running Out, teve Histeria, Sing for Absolution, Apocalypse Please e Butterflies and Hurricane.
Sabe? Quer dizer, um show do Muse ter pelo menos metade desse disco, né?
Exatamente.
E aí dele se não tiver.
E foi nesse período aí que o Muse ficou mais famoso no mundo inteiro, porque eles estavam abrindo pra grande turnê fodona do U2, né?
Turnê 360?
Não, a antes, que é a do...
Do Atomic Bomb?
Isso, que é desse ano.
Esse álbum do cacete, que é um puta álbum. Se você não conhece Muse, tá querendo se preparar pra eles aí, que estão chegando pro Rock in Rio, aproveita e escuta, que é uma boa entrada. Essa música eu considero uma das melhores do álbum, mesmo que tenha sido uma das que demorou a ser realmente trabalhada e tal. Essa guitarra é o que vale, cara.
Eu acho que a música toda vale pra caralho. Tudo bem, a guitarra é muito característica, a guitarra é aquele tipo de som que, se eu fosse, assim, um diretor musical do Muse, eu falaria, cara, abra o show sempre com essa, porque essa guitarra é realmente uma porrada, sabe? É aquele tipo de riff de guitarra que quando você ouve, você já identifica qual é a música, você já sabe o que vem e aí você já começa a pular.
Exatamente, você já vibra e tal, e aí, Shinko, eu te pergunto, essa guitarra faz arrancar a roupa, mano, e começar a correr?
Oh, se faz! Muse, ele tem uma atmosfera meio épica, né? É aquele lado de você estufa o peito, sabe? Aí você vai olhando em direção à luz, né? Aí nada mais importa, nem a roupa, cara.
É contemplativo, né?
É uma correlança pela DAW bem épica, contemplativa. Exatamente, contemplativa é a palavra chave.
Pra você contemplar pelado enquanto corre.
Exatamente, falar uma troca aí. É muito empolgante, cara. Tanto que o Muse é considerado, nessa geração até agora, uma das bandas mais empolgantes ao vivo de todos os tempos, né? Tem uma coisa crescente nas músicas dele e na forma que eles constroem o show que o pessoal fica maluco.
Eu acho que é esse o pulo do gato do Muse. O pulo do gato do Muse tá na tradução dessa capa. Essa capa, pra mim, e pra você também, né, Chico, que a gente comentou em paralelo aí em off.
Ah, é
a capa mais Pink Floyd do Muse e do século XXI que já existiu, né, cara?
Se o Pink Floyd ainda estivesse na ativa, eles com certeza já teriam feito essa capa, o Muse olhar e dizer, puta, isso estaria tão bem pra uma capa da gente.
E aí, arrisco dizer que quem está voando está pelado.
E aí eles têm essa onda que tinha um pouco do progressivo de ser épico, né? De fazer esse crescendo, de fazer esse... Na produção do álbum, na escolha da ordem das faixas, essa curva, que não é uma curva que é normalmente porrada, porrada, queda, porrada, porrada, queda, porrada, porrada, queda. Ela é uniforme, uniforme positiva, né? Ela vai crescendo, 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 crescendo. E fudeu, sai de perto.
2004 teve uma leva, assim, num revival, de uma roupagem nova do progressivo, né? De uma forma mais empolgante e mais enérgica do que muita gente estava acostumada de ouvir. Tá? Até porque é difícil você rotular como progressivo esse tipo
não,
de
não
som, dá. Né?
Não é progressivo. Tem influências, tudo bem, mas não é progressivo.
Que você pega, ó, tinha o Muse, o Mars Volta também era desse período.
Volta a citar o
Tool. São todas bandas que bebem muito do progressivo, criando algo novo pesado e enérgico, sabe?
E ao mesmo tempo radiofônico.
Exatamente. O Muse é a banda que eu acho que teve o maior sucesso nisso tudo, porque ela não ficou tão alternativa quanto todas as outras, conseguiu ter um público grande e consegue ser uma banda legal de se ouvir a qualquer momento, ao contrário das outras que você precisa acordar com o ovo virado, né?
E pro próximo bloco nós vamos abrir com outra banda marco do início do século XXI. Estou falando de Incubus com Megalomaniac na máquina do tempo.
Thank you. hear you on the radio.
party I'll be smiling at is the one that sees you at the end of a rope.
Thought you were my one man, but I've found that, girl, I'm just a link in your chain. You got me where you want me. I ain't nothing but your fool. You treated me mean, baby. Oh, you treated me cruel. Has got you wiggling, you know. I might be weak, child, well, but I'll give you strength. Help me. You told me to leave you alone. My father said, come on home. My doctor said, take it easy. Oh, but your loving is much too strong. I'm added to you. Chain, 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 chain. Take all I can take. You told me to leave you alone. My father said, come on home. My doctor said, take it easy. Oh, but your loving is much too strong. I'm added to you.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Joey Cocker, nosso bebum do coração.
Olha ele aí, tem bêbado no programa.
Tem bebum no programa, hein?
E ele não está falando. Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não.
E nós ouvimos Chain of Fools. Sim, uma puta cover de uma puta música diretamente do disco Heart and Soul. Joey Cocker, pra quem não sabe, né? Joey Cocker não parou no A Little Help From My Friends, gente.
Ele continuou fazendo covers.
Não, ele continuou fazendo covers. Ele tem muito disco com música própria, sim. Ele não parou no A Little Help From My Friends. Ele tem uma discografia. Ele nunca parou. Mas aqui em 2004, ele assumiu de vez esse lado de intérprete. Essa coisa que você acabou de falar de ele continuou gravando cover. Sim, ele continuou gravando cover. E quer saber? Sim. Ele não pode fazer diferente, não. Porque
ele é melhor interpretando do que compondo, eu concordo.
Exatamente. Não que as músicas dele não sejam boas. Até são. Eu quero tocar lembrar Joey Cocker, de Joey Cocker, aqui no programa. Em 2004, ele assumiu, ele gravou um disco todo de covers. E, cara, que interpretações maravilhosas que o Joey Cocker trouxe. Aqui ele assumiu, realmente, eu sou o intérprete. Posso compor, posso produzir, posso escrever junto com outros artistas por aí, como tem um monte, mas eu sou o intérprete. Eu gosto de pegar as músicas dos outros e botar esse meu estilão de bebum dos anos 70 aqui no, na música dos outros.
Tá? E é o mais maneiro dele. É essa parada que não importa o que ele cante, vai virar uma música do Joey Cocker, porque ele é o bebum. Ele canta do jeito Joey Cocker de ser. Do jeito Joey Cocker Way of Life.
Exatamente. Joey Cocker Way of Life. Adorei.
Assim, cara, como você já foi dito, acho que foi o Walker que disse do Frank Zappa, né? Ele tem em volta dele a bolha de distorção da realidade, né?
Sim, sim. Steve Jobs o cacete, tá? Cara. Frank Zappa foi que inventou essa porra da bolha de distorção da realidade.
Ele tem a bolha de grau etílico da realidade.
E com esse grau etílico, cara, ele já gravou o One do U2 nesse disco. E ficou... Ele gravou Maybe I'm a Maser do Paul McCartney. Ele pegou até uma desconhecida do James Taylor, cara. Don't Let Me Be Lonely. Como fã assumido de John Lennon, que o Joey Cocker é, ele não podia deixar de cantar Jealous Guy.
Maneiro, maneiro.
E agora, o que mais me impressionou foi ele encerrar com Everybody Hurts do R.E.M.
Tá aí, eu não consigo imaginar. Quando você falou do One, eu até imaginei, porque encaixa a voz, né, no clima. Agora, Everybody Hurts é bizarro.
É tipo Johnny Cash tocando Hurt.
É bem por aí, cara. E ficou doido. Fico sofrido.
Ele consegue. E antes do Dion Coquinho, nós ouvimos Sonic Youth, um som tranquilo, né? Um som relaxante. Ouvimos Stones, do disco Sonic Nurse. Esse Máquina aqui, ele tá com uma pauta bem catequizadora, eu diria assim. Se você nunca ouviu nenhuma banda que a gente tá tocando aqui, todos esses discos que estão rolando são...
São discos de entrada, né?
É, são discos pra você começar a conhecer as bandas. Esse episódio é catequizador, cara. Embora Sonic Youth seja uma banda assim, do rock alternativo dos anos 90. Muita gente acha difícil de ouvir, eu concordo, não é um negócio fácil de apresentar, não é um negócio fácil de ouvir, não é um negócio fácil de gostar. Eles têm aquele estilo de rock noise que eles meio que inventaram, né? O cara consegue tocar guitarra com taco de beisebol e tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que acha foda, tem gente que acha que ele é retardado. Eu vou contar uma historinha rápida que é o seguinte, eu conheci o Sonic U num show que eles fizeram aqui em 2006, que era meio que já a turnê desse disco. Durante o show foi um negócio uma calmaria, sabe? Era um festival que, porra, tinha Nine Inch Nails, tinha Iggy Pop, sabe? Eu tinha acabado de ver um show foda do Flaming Lips, do Nação Zumbi, tava muito louco. E começou a rolar o Sonic Youth, rolou um som calminho, sabe? Essas guitarras combinadas de uma forma tão homeopática, sabe? Gerou uma calmaria, assim, eu fiquei olhando pro lado.
As pessoas respiraram, né?
Foi a primeira vez que eu fui num show de rock que o pessoal tava olhando pra cima, assim, às vezes muita gente de olho fechado, com contemplando o som, sentindo o som, sabe? Foi um negócio de louco.
Menos você que tava de olho aberto, vendo todo mundo fazendo isso.
Né? É, e eu tava retardado, eu tava maluco. Eu cheguei pra uma mina, né? Eu tentei estar em cima de uma mina nessa hora, e eu cheguei...
Tipo, vou aproveitar que tá de olho fechado, eu lembro pra você não tascar um beijo.
Não.
Chico, isso é covardia.
Não, eu não sou covarde, não. Eu esperei ela abrir o olho, aí eu cheguei, caralho, esse show tá devagar, hein, menino? Você veio aqui pra ver o quê? Ela chegou, eu vim ver eles, cara. Caralho, alguém veio pra ver Sonic U. Só que aí eu acabei entendendo. Rolou aquele estalo assim que eu andei de bicicleta com Sonic U. E eu saquei o ponto da banda. Que é uma coisa muito difícil. E eu virei, eu vou falar pra vocês. Eu não gosto, já enchi o saco do Leandro, eu virei e mexo e faço piadinha com ele do rock, né? Eu não gosto de Pink Floyd. Eu não consigo embarcar na viagem deles. Assim como eu não gosto de reggae, vai. Eu também não gosto de reggae, não consigo embarcar na viagem da câmera do reggae. E eu percebi que a minha parada é esse noise, esse som do Sonic Youth, que realmente tem uma parada ali que me completa, que me leva. Eu tô falando muito sozinho, vocês têm que me cortar, viu?
Eu tô achando mó barato, cara.
Eu tô achando barato também, até porque.
Eu tô contemplando, eu tô de olho fechado ali, olhando pra cima. Assim, só curtindo aqui a palavra do Shinkoi, vai.
Eu tô achando mó barato também, até porque eu tô percebendo que você tá esperando o momento que a gente vai falar essa porra é uma merda.
Não, não. Eu imagino que vocês não curtam Sonic Youth, porque o Sonic Youth, pra vocês, ele deve ter surgido também junto. É aquelas bandas que influenciou, né, o nosso grande Kurt Cobain, né, e muita gente foi atrás por causa que declarações que ele deu falando que gostava da banda e essa porra toda, que foi como ela chegou no Brasil.
Esse é um engano muito comum que se tem por causa das nossas declarações contra o Nirvana e contra o Kurt Cobain, principalmente contra o Kurt Cobain. Kurt Cobain tinha um puta ouvido, cara. Não. Baita repertório, só não sabia fazer. Ele era eu, só que eu tive limite. Alguém virou pra mim e falou assim, cara, você não sabe fazer, para. Entendeu? Eu parei. Sonic Youth, pra mim, é uma banda maneira. Não é uma banda que eu escute regularmente. Porque tem um pouco essa onda que você falou. Pra ouvir um álbum do Sonic Youth, eu gosto de ouvir o álbum inteiro. Eu gosto de levar o som, entendeu? Assim, ou melhor, de ser levado pelo som. Concordo com você em relação a isso. Infelizmente, hoje em dia, eu escuto muita música hoje entre atos, entendeu? Interrompendo demais, pausando toda hora e tal. E isso é... não combina com esse estilo de som pra mim hoje.
Quebra a viagem total, né, de um Sonic Youth fazer isso.
Porque se você ouvir Sonic Youth por música isolada, é limitado. É uma experiência até maneira, mas é limitado. Você tem que pegar e embarcar no álbum.
E uma coisa que eu escolhi aqui pra representar justamente nesse período que não é o auge deles, mas é esse disco com o disco anterior, que é o Murray Street, eles são os discos mais comerciais, vamos dizer assim. Eles deram uma ressurgida porque eles estavam vindo numa levada que eles estavam extremamente experimentais e noise, que é uma coisa difícil de digerir, difícil de eles mesmo sobreviver verem vendendo isso, né? Uhum. Só ia sobrar aqueles...
Malucos que fica frequentando a loja de vinil nos becos escuros da Galeria do Rock, né?
Isso. Que é um povo que vai falar, não adianta fazer coisa pra esse povo, porque esse povo não tem dinheiro.
Pois é. Eles ficam lá, você tem aí o vinil do Laundry Machine do Sonic Youth? Tem. Ah, olha aqui. Vai levar? Não, cara. Eu só quero ficar olhando. Contemplando de olho fechado e olhando pra o Laundry Machine.
Aquela galera que atacava os headphones das lojas, né? Colocava, também ficava olhando para cima.
Laundry Machine.
Quem conhece aí dos nossos amigos viajantes e já tem uma carga legal do Sonic, pode achar ruim, porque realmente tem o Aldo, tem o Ghoul, né? Tem o The Divination, que são clássicos, assim, que são marcos na história do rock. Mas, analisando assim, friamente, eu acho que essa fase aqui de 2002, 2004, que é esse disco, é a melhor pra quem nunca conheceu. Assim, pros velhos, a gente pode chegar, olha, Sonic Youth é tipo Velvet Underground Update, tá? E se você é novinho, comece a ouvir com esse disco aqui, que você vai embarcar numa viagem maneira. Ouça pra ficar calminho, é um som gostoso com você. E falando em banda calminha, mas nem tanto, o que tocou antes, Leandro?
Nós abrimos o bloco com Megalomaniac do Incubus, do álbum, caraca, A Crawl Left to the Murder, outro álbum de entrada que vale a pena ouvir.
Isso morou dentro do meu CD player durante muitos meses, eu diria quase todo ano de 2004 quando eu comprei.
É o quinto álbum dos caras, eu não ia colocar Megalomaniac, eu ia colocar Pistola, não é a minha preferida, mas eu acho que eu gosto dela, mas eu acho que é a que mais representa a minha opinião sobre o Incubus.
E qual é a sua opinião sobre o Incubus?
A banda é do caralho, os instrumentos são fodas, a cozinha é muito boa. O vocalista, o Brandon Boyd, é bom pra cacete, só que ele não é dessa banda.
Você acha que os donos combinam?
Não combina, cara.
Como não, cara?
Sei lá, cara. A sensação que eu tenho é que o Brandon Boyd tinha que estar numa banda de metal.
Ah, vai ouvir a carreira solo dele.
É metal a carreira solo dele?
Não, é as músicas chatas do Incubus. Que é o que o Incubus virou hoje, se for ver.
É verdade, cara. Depois do Light Grenade, eu sinto que o Incubus deu uma caída, assim. Eu diria que o Crawl Left of the Murder, ele é o ponto de ebulição do Incubus. Porque eu sentia que o Incubus, no começo, ele era estranho demais pra chegar num meio radiofônico. Ele era bom pra caralho, eu adorava. Mas ele tava, assim, no nível de estranheza de um Primus, sabe? De um Infectious. Daquele que você ouve e diz, cara, isso nunca vai tocar na rádio. Isso nunca aquele vai...
Aquele baixão, né?
Né? É, aquele baixão nervoso, né? Eslepado com guitarra porradona. Eu via eles muito como uma espécie de refúgio do Faith No More, sabe? Eles são uns discípulos do Faith No More. O tempo foi passando e eles foram ficando mais radiofônicos, eles foram maturando o som deles e o Crawl Left the Murder foi assim, o ponto máximo da curva, sabe?
Um bom ponto de equilíbrio, assim.
Um bom ponto de equilíbrio. Esse e o Led Grenade.
A gente ainda tem o baixo. Até que eles trocam o baixista, né? Aqui entra o Ben Kenney. Eles ainda têm o baixo. Eles
têm uma carreira solo foda.
Não é conheço mesmo? O carreira solo do Ben Kenney.
A carreira solo dele é aquela que ele toca todos os instrumentos.
Ah, eu vi! Eu lembrei! Lembrei, eu vi isso. Tem no YouTube. Eu vou catar o link. Estará aí no post pra vocês verem a carreira solo dele, em que ele toca todos os instrumentos. Ele tem um disco... Acho que ele tem umas 3 ou 4 músicas que ele gravou o vídeo dele tocando todos os instrumentos. Se botou
a telinha
em 4 hoje, né, pra ficar vendo.
Exatamente.
Pô, vou pegar teu gancho aí do parênteses, vou fechar o parênteses e vou falar do clipe do Megalomaniac, né?
Por favor.
Ah. Porra, clipe do cacete, porque o álbum todo fala sobre a questão da rebelião, né? Ele meio que convoca pra uma rebelião pra você se virar contra essa... Assim, não é nenhuma ditadura governamental clara, que é, beleza, nós somos governados por um baixinho norte-coreano maluco. Não é nem isso. É aquela ditadura cultural que você aceita sem questionar, que você obedece sem... É a tal da obediência cega. E o álbum todo questiona isso. Cara, o clipe de Megalomaniac é do cacete, cara. Eles brincam com imagens de líderes mundiais que foram ditadores, que provocaram essa obediência cega, mas assim, de forma muito bizarra. Eles brincam com figuras como Hitler e outras figuras tão questionadoras quanto. Vale a pena ver. Vamos botar o link aí no post, todo feito com recorte de imagens, é muito maneiro.
Você falar que o som é do caralho, né, cara? Megalomaniac é uma puta música pra abrir disco, pra abrir show, pra abrir qualquer coisa.
Episódio 99, né? Eu toquei Incubus lá com o do Make Yourself, que é o meu disco favorito, mas assim, é o disco favorito porque ele é mais redondinho e tal. Eu me apoio muito nas letras, que eu acho as letras do Incubus foda, e ali eles têm uma pegada mais abrangente de vida em si, enquanto aqui eles estão mais protestantes, né? E aqui é legal porque é pesado, cara, porque eles deram uma nova roupagem, assim, que infelizmente não foi a pegada pra frente que virou rock de menininha, né?
Mais tarde a gente fala sobre o rock de menininha do Incubus. Ou não.
Ou não. Vira e mexe, esses discos brigam na minha cabeça como favorito do Incubus. Tem dia que um ganha, tem dia que o outro ganha, entendeu?
Depende do seu humor.
É, depende do dia.
E falando de discografia com várias opções de melhores discos, vamos para The Hives com Uptide na Máquina do Tempo.
Say one thing. God bless America. When it doesn't rain, it snows. Yeah, the
For financial gain. The intent here is to gain a clear perception of humanity.
Fuck up. falou primeiro. A mim é todo o seu dinheiro. E quem gritou mais alto? Ah, isso é um assalto.
De volta, e você acabou de ouvir Cachorro Grande tocando o Truque do Ovo. Tu disse que as próximas horas serão muito boas.
Uhul! E foram boas.
Foram boas. Uma coisa já emendando aqui, ó. Cachorro Grande, ele tem os títulos de disco deles são proféticos. O primeiro disco deles antes desse, esse aqui é o segundo, né? Chama-se Cachorro Grande e Cachorro Grande, certo? Primeiro disco de banda. As próximas horas serão muito boas. É o disco de transição pra eles estourarem. E quando eles estouram, eles lançam um disco chamado Pista Livre. E aí eles fazem, eles estão com a Pista Livre pra fazer o que quiserem e lançam um próximo disco chamado Todos os Tempos, onde eles revisitam a vida toda deles e de tudo que eles já fizeram.
Temos aqui um fã do Cachorro Grande, né? Tô percebendo isso.
Agora eu vou... Momento confessionário aqui, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldade de ser a mesma pessoa sempre.
Ah, não.
Como é que tá, eu... Sério? Cara, eu nunca percebi isso, sério.
É, então. Embora eu não goste muito de Raul, eu já percebi que eu sou uma metamorfose ambulante. Já fui punk, já fui rocker, já fui metaleiro, já tive cabelo comprido, cabelo topete, cabelo curto, cabelo não sei o que, sabe? Essa porra toda. E uma das coisas que dita a minha metamorfose é a música, né? Vou confessar pra vocês que Cachorro Grande acho que foi a única banda nacional que me ditou a minha influência de um período que eu realmente, cara, eu cheguei a usar roupinha social no dia a dia, assim, com camisa branca, gravata e boina, cara. Não foi exatamente em 2004, foi um pouco mais
pra frente. Mas por que o Cachorro Grande fez isso com você e o AC/DC não, cara?
Porque senão ele ia tirar a roupa igual o Angus Young no meio da rua.
Porque... Mas ele fez isso depois, pô, na corrida.
Ele não fez isso porque eu sou mais novo que ele, sabe? Eu não vivi o AC/DC, sabe? O Cachorro Grande, eu vivi o Cachorro Grande. Embora nós estamos na máquina do tempo, eu sou uma pessoa do presente, sabe? Não existe época melhor do que o agora. Não, eu Cachorro Grande, ele atingiu pra mim, assim, me trouxe uma influência, porque ele revisita toda essa questão de rock, como rock mesmo, e rock nacional fazendo isso, sabe, é uma coisa que pra mim eu nunca tinha tido acesso a uma coisa tão crua e tão, como eu já tinha falado aqui, Rio Grande do Sul, sul do Brasil, a Inglaterra, sabe, é um rock tão inglês, é uma coisa tão calcada em anos 60, 70, essa música que eu escolhi, eu acho que é uma das músicas mais perfeitas pra exemplificar, como eu resumiria Cachorro Grande, porque ela tem uma uma letra, meu, poderia facilmente ser uma coisa de Rolling Stones, sabe? É muito nessa pegada.
A gente sente a influência deles ali muito forte, essa coisa dos anos 60 e até mesmo 50. É um ano 50 com a guitarra mais pesada, às vezes.
Eu acho a influência deles muito classic, né? Assim, classic rock.
E reflete no jeito de vestir, e assim, tem punk também no meio, né? Eu admiro os caras, porque os caras, eles criaram a banda com conceito, com esse conceito aí de fazer tudo a ver com o que eles gostam, né? E eles também não são caras, assim, por mais que tenha isso, eles gostam de bastante bandas não tão velhas, tipo Oasis, o Supergrass, o Interpol até, sabe? E os caras tiveram mérito até de abrir pra todas essas bandas, cara. Quando eles fizeram um show no Brasil, somos fãs de Oasis, somos fãs de Supergrass, somos fãs do Iggy, a gente abriu um show pra eles, cara. E aí entra naquela questão que todo mundo fala quando ouve o Cachorro Grande a primeira, a segunda ou a terceira vez e fala que não gosta. Por que não gosta? Porque o nosso querido Beto Bruno é uma taquara rachada, né? Coitado.
É, agora você tocou no ponto.
Cara, mas isso não me incomoda, como eu tava falando, brinquei com o AC/DC, mas é, se for pra pensar assim, cara, todos nós curtimos o AC/DC e falar sério, né? Vamos falar de vocal. É. O que eu gosto do Cachorro Grande, embora eu não seja um ouvinte recorrente dele, eu não fico ouvindo Cachorro Grande non-stop, mas eu tenho a sensação diferente dessa. Toda vez que eu escuto, eu gosto. Porque, cara, eles fazem muito o que eles gostam. Eles fizeram sucesso e não se tornaram capitais iniciais, sacou? Eles não traíram o movimento, eles não apelaram pra fazer algo mais digerível e menos eles. Então, cara, eu respeito muito isso. Você escuta a discografia dos caras, é íntegra, cara.
Você consegue ouvir a discografia deles e ver cada fase com um período de influências. Tipo, as primeiras são bem esse rockão. Depois, agora, os últimos discos, você vê que rola uma pegada mais progressiva. Eles têm... Acho que você vai gostar mais, né? Tem mais Pink Floydianês ali. E aquele negócio, os caras surgiu, era o Kinks brasileiro, né? Aquela roupinha. Do... E eu já fui em show deles vestido igual a eles, cara. Já me confundiram com o cara da banda. Foi foda, tá? Eu fiquei orgulhoso. Mas só pra defender o Cachorro Grande do vocal, tenta ouvir assim, o vocal é o que o Leandro falou, só que muita gente não consegue fazer essa assimilação porque é em português. E, meu, em português e é legal por ser em português, cara. É aquela letra que não é só sobre amor, é sobre coisinha, é aquela letra de rock gaúcho que fala de coisas do cotidiano, que fala de coisas que você não entende de primeira e você vai montando a música, uma lógica na sua cabeça e discute com os amigos, sabe? É uma coisa muito legal.
E antes nós ouvimos Sonzinho Novo, que eu aposto você conheceu aqui no Máquina do Tempo. Nós estamos falando de Butterfly Butcher, tocando Life is Short do disco Flutterby. Sonzinho folk misturado com rock and rollzinho bonitinho. Na verdade, isso aqui não é uma banda. É uma cantora chamada Butterfly Gisele Grace Butcher. Sim, esse é o nome dela, juro.
De verdade.
Ah, tá. Ela é australiana, eu acho que isso já diz tudo. Eu curti muito o som da Butterfly Butcher em 2004 mesmo, quando lançou isso aqui, e eu recebi essa dica de uma ouvinte nossa que já participou aqui em primórdios do Máquina do Tempo, a Deca. Lembra dela, Leandro?
Claro, claro que lembro.
É, foi a Deca que me deu a dica dessa banda, dessa menina aqui, dessa artista. Pesquisando sobre ela, quando eu curti lá o som, etc, fui pesquisar sobre ela, eu vi que ela já toca desde os 15 anos de idade. Agora, ela também não toca só uma coisa não, ela toca baixo, guitarra, piano, violino e canta.
Caraca, respeito.
Respeito, cara. A mulher faz de tudo um pouco e tá desde os 15 anos de idade aí na estrada. Ela tocava baixo numa outra banda e a irmã mais velha dela cantava numa banda que fez um sucessinho regional lá na Austrália. Lançou, chegou a lançar um disco ou dois. Viajaram pra Inglaterra, viajaram pros Estados Unidos, continuaram gravando na Austrália até que a banda acabou. Nessa de acabar, a banda...
Depois do sucesso regional no Outback, a banda acabou.
Exatamente. Aí a Butterfly resolveu entrar em carreira solo. Eu acho que era isso que tava segurando a menina, era o resto da banda. Porque no que ela entrou na carreira solo, gravou esse primeiro disco, porra, foi um estouro dentro do cenário alternativo, do cenário indie, pelo mundo inteiro que estava estourando no começo dos anos 2000, a borboleta levantou voo.
É, gente, vamos pensar o seguinte, né? Um estouro no cenário indie tem que ser comedido, né?
Exatamente.
Porque senão, não, é muito mainstream.
Exato, você não vira mainstream, porra, senão não é indie. Mas ela ganhou muito boas críticas, sabe, na Billboard, na Rolling Stone, na imprensa especializada, por aí assim. E com razão, porque o som dela, se você pegar o disco todo, você vai ouvir que ele tem uma pegada folk, você sente que o som dela é baseado no folk, somzão do violão de 12 cordas, no violão de corda de aço, bem rápido, bem batido, mas ela consegue misturar o folk, a graça do folk, com um peso, não vou dizer peso, né, mas é mais pesado que um folk tradicional, do pop rock, e a coisa mais dançante, mais pulante, é de agitar muito. Você pensa, pega esse refrão aqui do Life Short que você ouviu, é assim o disco inteiro, você vai pular pra caramba, sabe, você vai pular de divertir, você vai pular assim de puta, que sonzinho legal, que sonzinho gostoso de se ouvir. Eu recomendo muito esse primeiro disco aqui pra você curtir, pra você pular, e conhecer um pouco mais desse som, você vê que não precisa ter guitarra distorcida e um cara gritando, arrotando alguma coisa no microfone, pra música ser divertida, legal e ao mesmo tempo contemplativa, já que estamos falando aí de sons contemplativos. Aí, dá pra misturar as duas coisas.
Ah, mas eu falei que eu não tenho o cara gritando, cara.
Não, mas aí ele deixou essa para outras que a gente comentou e vai comentar.
Exatamente.
Nós abrimos o bloco com Uptight do The Hives.
Aí sim, hein? Aí sim. High five.
Tá vendo como é que é empolgante? Do álbum Tyrannosaurus Hives, terceiro álbum, outro puta álbum pra conhecer a banda. Porra, álbum muito bom. O único problema desse álbum pra mim é que ele vem depois de uma coisa que eu acho muito escrota que o mercado vem fazendo nesse século XXI, cara. Ele vem depois de Your New Favorite Band, uma coletânea de uma banda de dois álbuns. É sacanagem, né? É muito caça-níquel, dona gravadora. É muito caça-níquel. Para com isso que é feio, entendeu?
Mas não é considerado assim, vai. Essa coletânea aí foi um negócio que foi lançado em alguns países que não tinham chegado os primeiros discos e os caras resumiram lá pra ter mais apelo.
Mas é foda, né, cara? Não é escrutinho?
É escrutinho.
Não, foi a coletânea de dois álbuns. Compre os álbuns.
Depois desse show que rolou aí do Lollapalooza, Your New Favorite Band é o título ideal pra resumir o Hives agora. Bom. Entende, nego, que eu nunca vi na vida aí que virou fãzinho do Hives?
Por causa do show, né?
É, e eu vou falar agora, apontar o dedo na cara de vocês. Eu falei? Melhor show, melhor banda.
Você já viu a capa dessa banda, desse álbum, né?
Não, você já viu que tem um easter egg aí?
Tem, a contracapa, né?
Exatamente.
Tem quantas pares de pernas na contracapa? Porque assim, a capa são eles de frente alinhados. Hives é uma banda com 5 mamíferos. Na contracapa tem 6 pares de pernas. Por quê? Existe um integrante, entre aspas, do Hives, chamado Rand Fitzsimmons, que é quem compõe todas as músicas. Que na história deles, fala que foi o cara que formou a banda, que esse Rand mandou uma carta pra cada integrante, mandando eles se encontrar em determinado ponto, em determinado horário. Então eles se encontraram e formaram a banda.
Caralho, ele é o garganta profunda do Hives.
Ele é o Master of Puppets
do Hives. Só que esse cara nunca apareceu em público, nunca foi visto em lugar nenhum. Esse cara, diferente. Na minha opinião, os fãs podem ficar putos, magoados, mas na minha opinião, esse cara é pose, esse cara não existe, entendeu?
Como não, cara?
É historinha. Claro que existe. É historinha, uma fantasia bonita. Tu já viu? Ele tava no show?
Não, ele era o cara que tava fundo ali. Aquele fundo é uma homenagem a ele, né? Tava no show lá com as cordinhas. Rola um negócio que eu não entendi ainda, não achei quem explica, não achei em lugar nenhum, que eles têm essa ideia que o cara é o Master of Puppets deles, né? E depois do Dex High, eles têm aquela bandeira de fundo ali, é o Pele, né, o vocalista, com cabelo pra cima e cara de louco, e sai umas cordinhas do dedo dele, do coisa que liga atrás da banda, como se eles fossem os bonequinhos que ele tá mexendo. Só que esse cara seria o Pete, então dá a entender que é uma outra personalidade do Pele. É tipo esses caras que, em vez de falar o nome real, falam que é o Shinkoi, sabe?
Então, assim, pra mim, Hive sempre foi muito isso, né? Uma banda muito bem pensadinha, muito bem construída, muito bem produzida. Os caras sempre estão vestidos dentro de uma temática. Tem os ninjas, tem o Rand Fitzsimmons, tem uma capa toda pensada, com easter egg, que gera dúvida. Vamos provocar isso, vamos gerar essa expectativa. Que a gente até comentou isso no especial do Led Zeppelin, né? Que eles faziam isso, eles criavam mitos, né?
Sim.
Vamos criar esse mito e mistério em torno disso e vamos trabalhar isso. Mesma coisa o Rand Fitzsimmons.
Estamos encerrando mais um Máquina do Tempo. Desta vez nós fomos para 2004 pela segunda vez e tocamos som de tudo que é jeito, hein, cara? Som pesado, pop, folk, maluquices em geral.
Ah, mas falta um tipo ainda, hein?
Falta a última maluquice de 2004.
Mas antes de você ouvir essa maluquice de 2004, manda e-mail pra gente, podcast@maquinadotempo.blog.br ou deixe seus comentários aqui no post de maquinadotempo.blog.br.
Nossa fanpage em www.facebook.com/maquinadotempo, o que é mudo.
E a gente encerra esse programa com um dos discos mais aclamados de 2004. Nós estamos falando de To The Five Boroughs, do Beast Boys, de onde nós ouvimos To Check It Out na Máquina do Tempo. Oh, what are you saying? All you Trekkies and TV addicts, don't mean to diss, don't mean to bring static. All you Klingons in the fucking house, grab your back street friend and get loud. Blowing doors off inches, grabbing with the pinches. And no, I didn't retire, I snatch you off with the needle nose pliers. Back in Trilla on the core, what do you want you never seen before? Riding in the glazing, the floor tea, you know what you're paid. Like a place they with the face, so not to be like there and I hate so. I'm a motherfucking Nick at night with facts running that you know, alright. Now, me ain't called no belong cause my farm ain't back, so what's up with that? I got friends and family that I respect. When I think I'm too good, they put me in check. So believe when they say I'm no better than you, except when I rap, so I guess it ain't true. Like that's all and you just don't stop. Guaranteed to make your body raw. Check, 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 check it out. What's it all about? What we're working out. Let's turn this motherfucking party out. Yeah.
Check it out. What's it all about?